No ar, Viva Maria. Apresentação, Mara Regi.
Para além da mobilização política que desde a última sexta-feira deu início a uma série de convenções partidárias para a escolha das candidatas e candidatos que haverão de se confrontar nas urnas em outubro, a semana já começou com uma agenda política da maior importância: fazer da primeira infância uma prioridade.
A infância é nossa prioridade, para o jovem ter oportunidade. Paz, saúde, educação, investir no futuro, colher fruto maduro, o respeito ao direito do cidadão.
Pois é, na esperança de que a primeira infância seja uma prioridade na plataforma política de todas as candidaturas desse país nas eleições gerais desse ano, a ANDI Comunicação e Direitos realizou ontem em Brasília uma oficina para jornalistas sobre esse tema da primeira infância com parceria da Unesco e do Ministério do Desenvolvimento Social. Durante o evento, discutiu-se muito a importância do marco legal da primeira infância como investimento social, um investimento que depende de vontade política, como afirma a jornalista Marta Salomon, ela que é formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre e doutoranda em desenvolvimento sustentável na UNB e especialista em políticas públicas. Vamos ouvi-la.
Quando a gente fala de poder no Brasil, uma das grandes coisas que a gente reflete é a disputa por dinheiro do orçamento. Aquele dinheiro meu, seu, nosso, que o contribuinte paga ele de imposto, ele tem uma destinação. E essa destinação, quem dá é o poder que é exercido para dizer para onde é que vai o dinheiro. Então, é muito importante a gente, no momento que for votar, como é que vai ser a cabeça do presidente, que vai ter um peso muito grande para dizer como que vai ser gasto o dinheiro meu, seu, nosso, que a gente paga de imposto. Então, uma das coisas relevantes estrategicamente para o país, é lógico que é importante, saneamento, que também tem a ver com primeira infância, tem a ver com todos nós. É importante ter investimentos em programas de transferência de renda, de redução da pobreza. Eu quero morar num Brasil que trate da desigualdade. Eu não quero morar num Brasil que seja bom para mim, que seja ruim para as outras pessoas. Então, eu acho que a gente deve cuidar muito do voto, não pode esquecer, né, da sua obrigação de votar, o seu compromisso, e votar em candidatos que tenham esse compromisso de olhar quais são as necessidades do país. Né? Lógico que a gente quer investir em coisas grandes, né, em programas assim, mas a gente precisa investir em creches, precisa investir em saneamento. Então, na hora de votar, vamos ver como é que é a cabeça do candidato e se ele presta atenção a isso.
Agora, mesmo para as pessoas que não têm pretensões políticas, a oficina para jornalistas promovida pela ANDI, Unesco e MDS foi, sem dúvidas, uma oportunidade única para a gente se inteirar um pouco mais sobre o que, afinal, é a infância. Com a palavra, Pedro Artung, ele que é coordenador do programa Prioridade Absoluta. Ele é advogado e doutorando em Direito da Universidade de São Paulo. Foi com ele que, dentre outras coisas, eu aprendi o que é o estresse tóxico.
Olha, mais uma vez é importante reafirmar, né? Nós temos diferentes infâncias e culturas da infância no nosso país. Um país de proporções continentais certamente tem realidades de infâncias muito distintas. Então é sempre importante a gente qualificar quem é essa criança, dar nome a ela, né? E dar visibilidade às condições de diferentes crianças, como a criança negra, a menina negra periférica, que muitas vezes são as mais vulneráveis numa relação com a sociedade, especialmente quando sofrem violações, né? A gente tem uma interseccionalidade de violações e de violência nessa criança, especialmente a menina negra periférica, que é fundamental que a gente possa discutir. Então, são múltiplas as infâncias, né?
Pedro Artung foi um dos painelistas sobre a primeira infância como estratégia de prevenção à violência. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre essa questão especificamente.
A violência contra a criança e toda forma de violência traz consequências gravíssimas, não só para o presente desse indivíduo, dessa pessoa, mas para o futuro dela. E não só como indivíduo, mas como sociedade. Permitir que a criança sofra uma violação, uma violência, é um desgaste para todos nós como sociedade, porque esse indivíduo vai ser um indivíduo que vai ter a capacidade produtiva no futuro e vai poder, inclusive, gerir nossa sociedade e nosso país. Então é muito importante que a gente lide e ponha um fim a toda a forma de violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Consequências disso para a vida dela. Por exemplo, uma criança que passou por um processo educativo com uso de castigos físicos, corporais dentro da sua casa, sofre muitas vezes uma consequência pela vida que pode se desdobrar em doenças crônicas, em questões psicológicas de saúde mental, especialmente quando isso ocorre durante a primeira infância. Porque como a gente viu e como as pesquisas em neurociência têm apontado, o mais importante para o desenvolvimento de um indivíduo na primeira infância é o vínculo de afeto. E afeto não se faz por meio de castigos físicos, né? Muitos países, inclusive, já proibiram há muito tempo a questão da palmada, que é um tabu no Brasil, é um tabu cultural de achar que a gente pode fazer o que quiser com uma criança. É só a gente pegar um exemplo assim, se um indivíduo no seu ambiente de trabalho comete algum equívoco, ou faz um erro, a gente vai dar uma palmada nele? A gente vai colocar ele de castigo no almoxarifado do serviço? Por que a gente permite que isso seja feito com crianças, que são indefesas e são mais vulneráveis? Que dois pesos são esses e duas medidas que permitem que a gente possa fazer uma correção com o uso da força física? Isso é inadmissível. Durante a primeira infância, dos 0 a 6 anos, que nós temos o maior desenvolvimento cerebral durante a vida toda de um indivíduo. Isso é a pesquisa científica de neurociência tem apontado. As formações neuronais de um cérebro de até 6 anos de idade, a construção é aquela que vai se fixar para o resto da vida. Se a gente pegar as imagens neuronais de um bebê ao nascimento, de uma criança de 6 anos de idade, de um adolescente de 13 ou de um adulto de 35, a mudança maior é de 0 a 6. Então isso é muito importante para mostrar o quê? Durante esse período é que os caminhos neuronais que vão impactar as funções executivas cognitivas e também as funções socioemocionais vão ser formados. Durante esse período nós temos o chamado período crítico ou de picos de plasticidade cerebral, que é quando o nosso cérebro está aberto aos estímulos externos para desenhar os caminhos neuronais que vão formar as nossas funções executivas, cognitivas e socioemocionais.
Nesse contexto, qual o peso do estresse tóxico?
Se a criança, na primeira infância, foi colocada cronicamente a situações de estresse, como a privação de alimento, como a privação de carinho, de afeto, ou até mesmo sujeição dessa criança a situações de violência, cronicamente, isso pode gerar o famoso estresse tóxico. O que é isso? Tem pesquisas que mostram que, muitas vezes, pelo estresse tóxico, o desenvolvimento biológico de crescimento, de ganho de peso, desenvolvimento de capacidades de linguagem, de capacidades finas de interpretação, de leitura, enfim, são todos comprometidos. Então é muito sério do que a gente está falando aqui. Primeira infância, sem dúvida alguma, é uma oportunidade de ouro para nós como sociedade formarmos indivíduos autônomos, competentes, que possam cuidar de todos nós.
E que possam construir uma sociedade mais justa, mais humana e mais igualitária. Viva Maria!
Viva Maria, produção e apresentação, Mara Régia. Uma produção da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição, Rádio Agência Nacional.